Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, Serginho, Paulinho, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar aqui, né, trazendo as informações, levando o que nós, vereadores, estamos fazendo, falar de mim, né, o Carlão Demício, o que a gente foi, o que realizamos nesse ano no Poder Legislativo. Viu? É sempre um prazer, Oswaldo, estar aqui, né? E para responder, né, as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer a respeito do nosso trabalho como legislador, eu estou à disposição.
O Michel já se prontificou para fazer a primeira pergunta.
Vou, porque foi uma tona esse ano, principalmente se tratando de Carlão Demício. Até muita gente fala, nossa, o Carlão parece que está azedo, o Carlão parece que está contra o mundo. Até ali, ele questionava tudo, sim, praticamente tudo. É a sua... E a maioria das vezes, Oswaldo, com fundamentos. Pelo menos ali ele apresentava, né, fundamentos. Mas ele realmente foi uma oposição ferrenha. Então, Carlão, esse vai mudar o comportamento ou vai continuar da mesma maneira?
Serginho, veja bem, na verdade eu não consigo ver, tipo assim, oposição e situação dentro de um poder. Nós representamos o poder legislativo, no qual somos independentes e temos que fazer o nosso trabalho. Eu sou, talvez seja um vereador um pouco crítico, até porque você quer que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Eu sigo rigorosamente o nosso regimento interno, nossa lei orgânica e o que o juramento que eu fiz, né? Eu fiz um juramento quando eleito que eu ia cumprir as leis que regem nosso município, o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica. Então eu não posso fugir disso, né? Já falando nisso, eu tive muitas coisas que votei contra, até porque estava fora do nosso regimento. Agora, votei muitas coisas a favores também. Por exemplo, tudo que venha de encontro a trazer benefício para a população, claro, jamais eu sou contra. Serginho, você acompanha, né, o nosso trabalho, você está há quantos anos você faz parte, não só... eu estou no meu terceiro mandato, mas você vem faz esse trabalho há muitos anos, você está entendendo? E, por exemplo, nós nunca votamos em toda... eu, por exemplo, com três mandatos, nunca votei tanta extrema urgência igual votei esse ano. Entendendo, Serginho?
Tá. Questionei o presidente sobre esse número de extrema urgência.
Exatamente, numa situação... Eu vi você cobrando. Agora... Uma extrema urgência, só para que a população entenda, quando chega uma extrema urgência, é uma coisa extrema, que você tem que votar porque ela vai acontecer logo em seguinte. Das extremas urgências que nós votamos, Serginho, nada se tornou real. Nada teve realidade nisso que nós votamos. Então é isso que eu cobro. Por quê? Tipo assim, a população cobra dos vereadores que votam, que dê andamento aos trabalhos. Mas nós não estamos cobrando do executivo após nós ter votado uma extrema urgência. Por exemplo, nós votamos uma desafetação de uma área para a construção daquelas pessoas que foram afetadas com uma...
enchente.
Com a enchente, por exemplo. Isso já se foi 3 anos. Mas nós votamos essa desafetação de área para a construção dessa casa já tem quase 1 ano, Serginho. Nós votamos uma extrema urgência, no qual faz 1 ano. Então não era urgência. Então é uma coisa assim que eu vejo, que é para, de uma forma ou de outra, acabar enganando as pessoas que estão esperando a tão sonhada casa da
gente. Quer dizer, urgência era. Já era para ter até sido construída.
Sim, agora, nós vereadores entendemos.
A questão é que não andou, mas que era uma urgência era. Sim. Agora, uma outra coisa, Carlão, até comentei com você, muitas vezes nos seus questionamentos, você acaba jogando, de uma maneira involuntária, mas você acaba jogando. Eu até falei o termo, jogando para a torcida, mas não é bem isso. Você acaba jogando os outros vereadores, deixando mal. Você não fala só de você. Você generaliza, sem querer. Vai mudar isso ou vai continuar sendo esse Carlão?
Ô, Serginho, é que na verdade, cara, eu represento tanto esse poder legislativo, cara, que eu acho assim, o poder, se você pegar o poder legislativo na íntegra, ele é uma coisa assim, fenomenal, cara, né? Então, a gente acaba se empolgando, querendo que as coisas aconteçam, talvez a gente acaba, né, ali envolvendo os outros vereadores, que cada um faz o seu trabalho, trabalho, né? Talvez um entende que tem que fazer um trabalho, não tem que ser igual o do Carlão Demício, entendeu? Mas assim, a gente acaba colocando o poder todo, sabe, quando você vai. Então eu preciso me policiar e corrigir isso. Eu tenho que falar de mim, o que eu entendo, o que eu acho que tem que ser assim.
Porque a maneira com que você se coloca, quem está do outro lado dá a entender que só você que tá, que sabe a lei orgânica, só você que sabe das leis. Então, é isso que é, não pega bem.
Não, sim, eu concordo com o que você está dizendo. Eu tenho, todas as vezes que eu usar qualquer meio para levar para as pessoas o que eu estou fazendo, o que o poder está fazendo, eu tenho que usar mais eu, você está entendendo? Sim, eu concordo com você, na verdade, já mudei bastante, talvez você fica até nervoso. Veja bem, Serginho, nós temos um orçamento, cara. Nós votamos esse orçamento, nós liberamos esse orçamento total ao executivo, e aí você não vê as coisas acontecendo. Aí é normal que você fique nervoso, porque você trabalha, você quer que as coisas aconteçam. Já é a mesma coisa assim, você está executando o seu trabalho, e o seu trabalho não tem sucesso nenhum, cara. Você vai ficar decepcionado com aquilo, não é verdade?
Ô Carlão, você estava falando da extrema urgência. Teve tantos projetos de lei, projetos de lei e extrema urgência. Dá tempo de ler a fundo o que é realmente?
Serginho,
eu quero que você seja sincero.
Então, exatamente, não dá, Serginho.
Não dá,
não,
né?
Não dá.
Porque ali, então, Serginho, pega dos votos das comissões, inclusive, ali, pega o voto das comissões, se é favorável ou contrário, ali no plenário. Então, passa pra gente que tá ali, peraí, será que tanto é que andaram votando coisa lá e depois tiveram que...
Exatamente,
né? O remanejamento, inclusive, eu ouvi lá uma falha, talvez pela pressa, na ânsia de aprovar, é isso?
Serginho, eu vou falar pra você, todo projeto de extrema urgência nada mais é do que você confiar 100% no executivo. Porque não tem jeito, Serginho. Muitos desses projetos, ele precisa de um parecer jurídico, ele precisa de um parecer contábil, e a partir do momento que ele entra numa extrema urgência, ele é dispensado todos esses pedidos. Por quê? Porque é extrema urgência. E quando você tem a maioria absoluta dos vereadores, o plenário, a gente sempre costuma dizer que o plenário é soberano a tudo, Serginho. Então, o plenário é soberano a um parecer. Aquele parecer que a gente dá ali no momento, ele é até descartável, ele não precisa daquele parecer. Por quê? Eu sou favor ao projeto, porque você já assinou extrema urgência, né?
Sim.
Como que você vai ser contra o parecer? Entendeu? Então, aquilo ali é mais assim, uma coisa que é feita desnecessário, na verdade. Por quê? O plenário...
Formalidade,
porque o plenário é soberano, Serginho. Se chega lá a matéria pode estar errada, pode estar o que for. Se o plenário entender que vai votar a
mas
favor...
Mas se não, por exemplo, mesmo que haja a concordância de aceitação de extrema urgência, se não houver o parecer das comissões, não pode ser inválido.
Na extrema urgência, ele vai para a votação da mesma forma, extrema urgência. Fora extrema urgência, não, mas na extrema urgência, a partir do momento, Serginho, que mais de 7 vereadores assinou uma extrema urgência, o projeto já está aprovado.
Tá, agora falando do Carlão, o que você fez nesse ano que você não vai repetir e que fala que pisei na bola?
Serginho, eu vou falar bem a verdade pra você, cara. Eu não tenho que mudar muita coisa, não. Exceto essa...
A postura.
A postura de...
Você se colocar.
Talvez, de se colocar contra o poder, os vereadores, os outros. Você tá entendendo? Talvez em algum momento eu falei alguma coisa que não desagradou alguém, você tá entendendo? Mas assim, no trabalho, Serginho, não tem jeito de nós... abrir mão do trabalho que nós temos que realizar. Eu não posso ser omisso, Serginho, diante de tudo que está acontecendo. Por exemplo, nós tivemos aí esse problema com o enfeite natalino, isso que acontece. Cara, é o meu trabalho. Entendeu? Eu represento uma população. Eu tive, tipo, 380 votos, mas eu represento a população toda. Porque eu recebo para exercer a minha função. Não é só quem votou em mim que paga meu salário, e sim a população toda.
Só que para você defender a sua maneira de pensar, ou o seu exercício da função, você não precisa esculhaçar com os outros ou jogar. Não, não. É ou jogar.
Veja bem,
né?
Mas não existe...
dos outros. Tanto
não.
É que teve vereador que ficou bravo com você. Sim, você não, sabe
mas
disso.
Mas na verdade, assim, teve vereador que ficou bravo comigo, que a gente teve uma discussão isolada. Não foi nem no plenário, nós não tivemos discussão nenhuma até hoje em plenário. Eu nunca tive discussão.
Teve no ano passado, você teve uma feia até com
o Gustavo. O líder
do
Gustavo,
PT.
Gustavo, é. Mas o Gustavo defendia uma tese e eu defendia o outro. Por exemplo, naquele momento.
Mas foi a colocação, sim, o que ele falou,
exatamente,
disse que você
e eu respeito demais o Gustavo. Respeito, portanto, que hoje eu me dou muito bem com ele, porque ele defendia, ele era líder do prefeito.
Sim.
Ele tem que defender o prefeito.
Mas ele não deu um termo que você não gostou.
E eu, naquela situação, defendia o povo, o que eu imaginava, o que o povo pedia para mim fazer. Não que o Gustavo estaria fazendo as coisas erradas, não, muito pelo contrário. Ele está exercendo a função dele de vereador como líder, como hoje nós temos a Sônia de líder, que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por ela, pelo conhecimento que ela tem, você está entendendo? E eu tenho ela como líder, você pode ver que eu não discuti nenhuma vez com ela, porque a gente conversa, a gente fala, Sônia, é isso, eu tenho toda a liberdade, ô Serginho, o meu voto é meu, eu sou dono do meu voto. Eu não tenho que perguntar para fulano, para cicrano, como eu devo votar, você está entendendo? Claro, devo sim satisfação à população. As pessoas que me deram uma carta branca para me representarem as lá dentro. Esse sim, eu devo satisfação, mas mais para ninguém, Serginho.
E bom, como eu falei, a pior coisa que você não voltaria a repetir, enrolou também, mas não falou nada com nada, né? Mas, e o que você fala assim, eu fiz isso, este ano, eu estou falando esse ano, porque teve outro.
Na verdade, eu exerci a minha função.
Tá, mas
eu
não algo que você
função.
Se orgulha.
De orgulho? De exercer a minha função como vereador.
Então tá certo. Oswaldo, eu não vou mais pegar tempo dele, porque senão eu vou entrar, o que ele tá achando, é uma coisa que a gente comenta fora, né,
sim,
e que
sim,
não compensa
cara.
De repente a gente levar aqui. Discute isso, não, essa aqui foi melhor, a outra tinha mais isso. Eu acho, no meu entender, ali... Não sou vereador, não sei nada. Nós temos ali, até nós estávamos comentando agora, pô, nós temos um Robertinho que manja muito de tudo ali, administrativamente falando.
Robertinho funcionário.
Funcionário, o Robertinho funcionário. Ali tem o advogado da Câmara.
Temos o Renan, que é o nosso jurídico, né?
Que é
cargo de carreira.
É.
Temos o doutor José Carlos, que tem um conhecimento...
Que é da mesa,
muito,
né?
Que é da mesa.
É.
Temos o próprio Rogério,
que
é o nosso setor contábil, que dispensa comentários do Rogério,
então,
do conhecimento
tem,
que esse cara tem.
Tem ali uma retaguarda eficiente. Tem seus problemas? Tem, mas é eficiente. Queira ou não é. E muitas vezes a gente vê ali, as coisas não chegam a acontecer, ou não se discute como deveria discutir algo muito sério. Isso a gente que está ali acompanhando. Não sei se você pensa da mesma maneira.
Sim, penso, claro.
E também como vereador, né? É difícil.
O Serginho, para você ter uma ideia, cara, eu qualquer dúvida que eu tenho em qualquer projeto, quando você, o exemplo, você precisa assim de um parecer contábil, cara, eu não voto nada sem sentar na mesa do Rogério, ficar ali horas com ele, mesma coisa o nosso setor jurídico. Por quê? Porque eu tento fazer as coisas mais certo possível para que não prejudique nem o executivo e nem a população, Serginho, que são os pagadores de impostos, entendeu? Então você tem que fazer a coisa certa. Então você tem que estar amparado com pessoas que têm conhecimento naquela matéria para você votar.
Que dão
respaldo.
Agora,
claro.
Teve mudanças para melhor também, não é só a crítica, não. Havia muita... misturavam grande expediente com explicação pessoal. Esse mandato, isso aí caiu muito,
assim,
diminuiu
sim,
muito.
Isso deve ao presidente, que está organizando a casa.
Mudou muito, porque antes a turma misturava. Ah, isso aí era coisa de explicação pessoal, isso aí era coisa de grande expediente. E agora, esse ano, parece que a coisa melhorou nesse quesito aí.
Na verdade, Serginho, isso acontece muito com os vereadores novos, né? Que talvez ele se perde ali, é normal também.
Não, não, acontecia era com os antigos também.
Ah, com os antigos também, então aí também tá... Porque eu falo assim, tudo é novo, né? Mas o Gustavo ali, né, chamava o vereador, falava, ó, isso aqui, depois ali você explica assim, sabe, com muito jeito, então é organização, Serginho, você tem que organizar a sessão. E isso parte do presidente, aí
não,
é que tem que fazer.
O Gustavo teve alguns momentos, mas não vou falar do Gustavo, porque ele não está aqui.
Sim, então, sim, claro.
Vamos falar, vamos parar de encher linguiça, vamos falar o que é certo.
Vamos falar.
O que eu quero saber é o seguinte, daquelas denúncias que você fez tudo, como é que está isso, como é que está?
O que é fato, o que Quem não andou.
Na verdade, as denúncias, vocês estão falando da árvore de Natal.
Não, de tudo. Não, tá. De tudo que você fez no ano aí. Que foram tantas coisas.
Pneus. Ó, pneus.
Tá, eu quero saber o que é que tem de concreto em tudo isso.
Os pneus. Os pneus.
Mas colocar a população que está esperando.
Mas vamos lá. Ó, pneus, o prédio da prefeitura que pintaram sem terminar o telhado. Tudo. E tem mais coisas.
É assim. Na verdade, vou começar dos pneus. Os pneus vêm se arrastando desde a gestão anterior. Que nós precisamos montar uma comissão especial de inquérito para fazer os levantamentos.
Mais uma, porque a outra não deu nada, nenhuma
mas
deu nada.
Mas é o nosso trabalho. Eu sei, mas é o nosso trabalho como vereador. A gente tem que levantar tudo que está de irregular, levar para a população. Sim. Aí vai de encontro aquilo que o Serginho falou. Cada vereador tem o seu livre-arbítrio de fazer o que ele quer com o voto dele. Sim. Ele tem a liberdade de analisar os fatos, mas entender que o prefeito não tem culpa naquilo. Você está entendendo? Aí fica... Mas nós temos a obrigação de levantar, Oswaldo. Tudo que aconteceu, por exemplo, o ar-condicionado, o Serginho falou do prédio público, da onde estava instalada a Secretaria de Educação. Eles colocaram um ar-condicionado no prédio abandonado. Eles pintaram o prédio abandonado. Portanto, que a Secretaria de Educação não voltou mais lá, Oswaldo. E nós temos uma.
Ninguém vai voltar, porque ele não está condenado. Voltar.
Exatamente, nós temos uma manutenção simples no telhado que não gasta 30, 40 mil reais, que eu sou da área e sei disso.
Mas adianta mexer?
Claro que adianta, que lá é um prédio, um patrimônio histórico.
Sim, patrimônio histórico, mas aquilo ali vai ter que refazer inteiro.
Não, Oswaldo, ali a manutenção é pequena. Cara, quanto mais tempo passa, claro que vai deteriorando tudo. Outra coisa. Isso não fiz denúncia, isso eu levantei.
Sim, o são problemas daquilo que você levantou,
por isso esses outros eu levei. Agora, esse do efeito natalino, eu simplesmente falei. Inclusive, Oswaldo, eu não tinha no momento a toda a planilha, porque tem documentos que não é fácil da gente conseguir. Tudo assim. Quando eu falei daqueles negócios das árvores natalinas, do enfeite natalino, Oswaldo, nós temos um gasto lá só com árvores, para você ter uma ideia, de 217.900, quase 218 mil só com as árvores. E isso é o aluguel das árvores. Eu tenho aqui, Oswaldo, hoje eu tenho todos os documentos aqui em mãos, né? Está aqui, ó. É, locação de árvore luminosa, tal. Aqui tem o tamanho até da bitola do ferro. Por exemplo, nós temos uma árvore, Oswaldo, que está ali, né, no chão da Praça Brasil-Japão, que é uma árvore. Eu ouvi a entrevista do pessoal que veio aqui representando o executivo, inclusive o nosso executivo estava junto. Dizendo que tem aquela árvore de 65 mil, ela é bem menor do que a que está na Pernambucana, ela é bem menor, mas que ela tem uma tecnologia tal. É isso. Oswaldo, aquela árvore, cara, só para você entender. E o que eu estou falando aqui, Oswaldo, a população pode fazer o mesmo orçamento que eu estou fazendo. Cara, aquela árvore, ela tem 12 metalão 30 por 30 na chapa 18. Ela tem 12 metalão de 30 por 30 na chapa 18. Cada metalão desse, Oswaldo, custa R$65. Você está com a calculadora na mão aí?
Não.
Então, se você pegar 12 metalão vezes... 12 vezes 65 dá quanto? 800 quanto?
780.
Então, vamos lá. R$780. Aí ela tem mais 42 metalão de 15 por 15, que custa R$28. Quanto que dá 40? É 42 vezes 28.
48.
Dá
1.120.
Tá. Então, nós temos aqui, vamos arredondar R$2.000 de material. Metalão. Primeiro, eu estou falando da árvore, da construção da árvore. R$2.000 de metalão. O serralheiro, o Navarro, ele cobra de 70% a 80% do valor do material para fazer a solda, emendar os ferros. Tá. Aí, então, se você pegar R$2.000. Mais 80% dá mais 1.600. Vamos arredondar para 4 mil. R$4.000. Hoje, com R$4.000, nós deixamos aquela árvore pronta. Quanto que nós vamos colocar de luzinha com toda a tecnologia que diz que tem naquela árvore? Vamos pôr mais 10 mil de luz. Vamos pôr 10 mil, não tem problema. Vamos pôr mais 10 mil de luz e tecnologia, que tem uma tecnologia danada naquela árvore. Ela vai para 14 mil, cara. O aluguel dela é 60... Peraí, deixa eu pegar certinho aqui para mim não falar
besteira. 65 mil.
Ela é... Essa aqui é do ano passado. Vamos pegar o desse ano. Tá aqui, ó. 65.500. Nós gastamos, a luzinha nós não conseguimos. Eu peguei os preços do rolo, daquelas luzinhas, tudo. Mas eu já estou colocando 10 mil, mas para estourar tudo. Quanto que deu? 14 mil. Não é o Carlão que está fazendo essa conta. O Carlão não está aqui para mentir para ninguém. Eu faço meu trabalho. Eu estou exercendo a função no qual eu fui eleito. Agora, se a população acha que o Carlão está falando besteira, vai lá. Vai lá na árvore.
Agora, você, você contabilizou, Carlão, não querendo, mas você contabilizou os layouts sincronizados, quanto é que custa?
Oswaldo, eu coloquei não, 10 mil.
10 mil, mas você acha que custa 10 mil?
Não, não sei, Oswaldo.
Não, é que eu estou questionando.
Mas você acha que, então, que custa 60?
Você está questionando, eu estou questionando se você foi ver, você falou que viu tudo.
Oswaldo, então,
eu queria saber dos 10 layouts, quanto custou? É, até aquela que vem com animação sincronizada, aqueles painel de LED que vem junto ali.
Tá, é as luzes, Oswaldo, ela pisca. Ela pisca vermelho, amarelo, azul.
Não, o que está aqui não é isso, está aqui.
Oswaldo,
olha, veja
bem,
eu vou ler o que está aqui, peraí. Peraí, só questionando, olha. Tá, locação, instalação, manutenção e retirada de árvore de pinheiro, não defendendo, estou vendo, estou aqui.
Sim, eu
instalação
aqui
gigante
aqui.
Com retirada de árvore de pinheiro digital de 8 metros, LED RGB, endereçável, caracterizado em geral, tratado. Altura 12 metros com base de 5,50 metros de diâmetro, formato estrutura cônica de 5 camadas modulares, estrela 3D com mangueira de LED branco, fios, efeitos, animação, olha aqui, é isso que eu quero saber, a animação sincronizada com música e até 10 layouts programáveis. Sim, quero saber quanto custa isso.
É, tudo bem.
Não,
tudo bem.
Não, você falou que você fez, por isso que eu estou perguntando.
Isso aí é a programação da árvore.
Mas eu estou pedindo, você não falou que fez a planilha? Eu queria saber
não,
quanto custa
eu fiz
isso.
A planilha, eu fiz o levantamento da árvore. Agora, então, para a gente ter todos esses detalhes, ir lá e fiscalizar essa árvore, Oswaldo, precisa montar.
Não, mas é que você falou que tinha, por isso que eu estou perguntando.
Não, eu tenho a árvore, coloquei mais 10 mil reais de luz. Não coloquei a programação. Mas eu fiquei, Oswaldo, quase uma hora de frente com essa árvore, sentado, olhando, esperando a hora que essa árvore ia virar uma piruleta ou sair correndo atrás de alguém, porque, cara, por esse valor...
E ela virou piruleta?
Não, então, eu fiquei esperando, Oswaldo, eu não tô falando sério. Eu fiquei esperando, eu falei, essa árvore tem que fazer alguma coisa de diferente. Ou ela virar uma piruleta, ou ela correr atrás de um moleque, brincando com o moleque. Cara, é 65.500, nós estamos brincando com o dinheiro público. Então, eu não aceito isso, cara. Cara, o dinheiro público, para mim, é a mesma coisa que ele estivesse saindo do meu bolso, porque faz parte de mim, eu ajudo a pagar esses impostos, Oswaldo. É isso que eu não aceito, Oswaldo. Aí os caras falam que o Carlão é chato, que o Carlão é isso. Não! Eu preciso dar uma satisfação para a população, Navarro. Você colocaria uma árvore dessa na sua casa, Navarro?
Não, esse valor não.
Então, mas se eu não coloco na minha casa, tá, aí vamos lá. Ah, nós precisamos fomentar o comércio, dar um incentivo e tal. Pô, então eles erraram a data do Natal. O Natal, desde quando eu me conheço, Paulinho, de molequinho lá, que o meu pai e minha mãe colocavam um capim debaixo da cama lá, que dia 25 era Natal, rapaz, eu pulava da cama, já entrava, descia da cama, já entrava embaixo pra pegar o capim que eu tinha deixado, pegar o presente. Natal, 25 de dezembro. Eu tenho 53 anos. Nesse tempo, todo o Natal é dia 25 de dezembro. Mas para eles, eu acho que o Natal era 25 de janeiro, porque eles abriram um processo licitatório dia 12 de dezembro para incentivar o comércio com enfeite natalino. Gente, isso é brincar. E depois você vai lá e você coloca 618 mil... para praticamente os caras terminaram de enfeitar ontem. E isso, sem contar, não posso esquecer aqui, Oswaldo, de parabenizar os funcionários, tanto do município quanto do SAAI, os funcionários de carreira, que eles vieram enfeitando essa cidade. Senão, não, nada disso tinha acontecido. Nada disso tinha acontecido. Os portais que tem no nosso município, foi todos funcionários públicos enfeitando. Só foi colocado um luminosinho do lado lá, que custa 98 mil reais. Tá me entendendo? Então, assim, quem que fez praticamente todos os enfeites foi os funcionários de carreira, essas pessoas que merecem aplauso, essas pessoas que trabalham, que têm o conhecimento e sabem enfeitar, porque eles enfeitaram, tanto eles e o funcionário público e o SAAI. Aí tudo bem, já que é, Oswaldo, já que é nossos, a mão de obra principal são funcionários nossos mesmo, por que então nós não fazemos isso, não confeccionamos, fazemos a árvore, fabricamos as árvores, guardamos, para nós termos um gasto aqui sem todo esse, o que está aqui na planilha. A planilha também, Oswaldo, quem monta a planilha pode encher linguiça. Você entendeu? Aqui você pega uma planilha, você coloca o que você quer. Agora, tem que haver uma fiscalização séria, correta, para não prejudicar ninguém, mas saber do real o que será que se foi colocado isso mesmo. Sabe, então assim, se a gente for entrar nesse mérito, aí eu vejo, Oswaldo, eu até estava vendo um vídeo falando também a respeito disso, eu vi um vídeo de uma pessoa falando, questionando o meu trabalho. Aí, falando da verba, mas por que a verba é marcada, porque isso é verba pública, estadual? Eu só quero deixar uma coisa bem simples, verba o recurso, o que se fala de recurso é dinheiro, é reais, é dinheiro, viu? Recurso é dinheiro. Aí, é recurso estadual, recurso, não, é tudo recurso público, público federal, público estadual e público municipal, é o mesmo dinheiro. Nós pagamos o IPVA em Bandeirantes, uma parte fica aqui e o outro vai para o Estado. Não é dinheiro diferente. Aí, mas isso aí, o recurso veio para isso. Não, o recurso veio para isso. Paulinho, quero aqui, eu vou fazer um negócio mais muito simples aqui para a população entender. Veja bem, eu aqui estou representando o Estado e minha filha representa o município. Aí eu vou pegar R$50, Navarro, e vou dar para minha filha. Vou dar R$50 para ela ir na padaria comprar pães. Vai comprar pão lá. Fia, vai lá comprar pão. Compra 5 pães. Os R$50 eu dei para ela, então ela saiu destinada com R$50 para comprar os pães. Tá. Aí ela chegou na padaria com R$50, Navarro, e comprou 5 pães. O cara chegou, os 5 pães aqui, os 5 pães deu R$10. Aí a minha filha vai falar, não, mas eu tenho 50 aqui. Cobra 10 cada um, porque eu tenho que gastar os 50. A minha filha, que representa o município, está fazendo a coisa errada. Ela tinha que pegar os R$40 de volta, trazer para o pai dela, que aqui o pai dela representa o Estado. Aí eu vou pegar os 40 de volta, e esses 40 vai transformar depois em aluguel, em água, em gasolina. Mas era o recurso que tinha saído para o pão. É isso que a população tem que entender. As pessoas vão gravar as coisas sem ter conhecimento, despreparado, lendo. Alguém escreveu essas coisas para essa pessoa ler e ela não tem preparo para isso, Oswaldo. Não tem conhecimento naquilo que está fazendo. Oswaldo, com todas as limitações da nossa gestão, das pessoas que estão à frente da nossa gestão, com todas as limitações, desde que eu sei que é bastante, você não pode errar a data do Natal e você não pode gastar R$618 mil para praticamente 5 dias para fomentar o nosso comércio. Cara, isso não existe, isso é indiscutível, isso você vai querer defender o indefensável. Isso é visível, qualquer pessoa de sã consciência vai ver que não tem condições de você gastar R$618 mil para praticamente 5 dias de enfeite natalino.
Vereador, mais alguma coisa?
Só quero...
Nós somos escravos do tempo hoje.
Eu sei que o espaço é muito curto, não dá para a gente levar realmente o que está acontecendo, tudo no nosso município. Quero desejar, Oswaldo, aqui um Feliz Natal a toda a população de Bandeirantes, um próspero ano novo, com muita, muita bênção, fartura na mesa de todo mundo. E para vocês, né? Rádio Cabiúna, uma rádio que leva, né, notícias há quantos anos. Parabenizar vocês, Oswaldo, por ser, né? Vocês são 100% imparciais, por isso que a rádio tem esse respeito e essa audiência alta, por ser imparcial. Vocês ouvem todo mundo e leva para a população. Aí a população faz, né? Lá, ela que decide o que entende que é certo, que é errado. Falando só, fechando da Câmara, Oswaldo, nós temos a sessão ordinária, nós temos no mínimo 30 sessões por ano. Nós realizamos 38 sessões, né? Só falando um pouco aqui do nosso trabalho feito na Câmara, e daí os requerimentos não têm muito valor, mas é uma indicação ali para o prefeito, para prever as necessidades que acontecem no município. Seria isso, Oswaldo. Obrigado pelo espaço.